Sexta-feira, parte 4.
O que vocês aprenderam? Cada vez que vocês se emocionarem, é porque afetou a emoção subconsciente. É porque entrou. É porque tem uma identidade lá. Tem alguma coisa que aquilo lhe faz sentido. Tá?
Então, a grande ideia desse treinamento é nós combatermos a inautenticidade. Inautenticidade. Né? A gente, o único jeito de tu ser autêntico é tu realmente começar a admitir as tuas inautenticidades. É tu conseguir ser vulnerável em relação a isso. Não tem como ser autêntico se não consegue admitir quando tu é inautêntico. Então, é um papo de integridade. Tu tá completo contigo. Integridade é tu tá completo contigo de uma forma que funcione pra ti. Uma distinção que a gente tem que fazer é tu ser completo contigo de uma forma que funcione. Não adianta não funcionar. Né? Então como é que tu fica completo contigo? Quando tu admite pra ti. E pra quem tá envolvido. É por isso que é pedido pra tu fazer a ligação. Quem que admitiu alguma coisa que, por exemplo, que a pessoa que tá do outro lado não sabia? A coragem de ser inautêntico é o que te traz a força. Onde tu mostra que eu sou vulnerável, isso não quer dizer que tu pode me ferir. Pessoa, nós como homens principalmente, a gente cresceu achando que se a gente demonstrar uma vulnerabilidade, é uma fraqueza e alguém vai usar aquilo contra nós, não é? Mas não é isso. Tipo, no colégio foi isso. Mas no colégio tu não tinha defesa intelectual. Qualquer coisa que te falavam te afetava. Não é? Mas hoje, se te falarem, porque eu tô apaixonado por uma mulher. Apaixonado o quê, seu viadinho? Que era uma coisa comum no colégio. Hoje aquilo ali não precisa te afetar mais. E é tu que interpreta aquilo tudo. Tu que tá criando aquilo que tu tá sentindo. Então quem é mais corajoso? Minha pergunta. A pessoa que esconde, guarda tudo pra si, ou a pessoa que expõe e se abre pro mundo? Quem tem mais coragem? O que fica guardando tudo pra si, ou a pessoa que tá disposta a falar, a admitir quando erra, quando tá com medo, quando se sente fraca? Quem é mais corajoso? E é admirável isso. Por mais que entre a galera que o cara conviveu da escola, da facu, talvez a galera vai te zoar por causa disso. Mas a verdade é que as pessoas que tu gosta e que elas se assemelham a ti, elas vão admirar a tua atitude. Porque muitas vezes elas não têm coragem de fazer. Elas não têm coragem de se abrir. Elas não têm coragem de ser íntegras com elas. Elas ficam sempre fingindo, tentando parecer bem. sempre tentando parecer bem e evitar parecer mal. Esse é o jeito que a gente ouve as coisas. Tu escuta as coisas e no automático a gente tem essa identidade de ter que saber. A gente julga. Aprendi uma ferramenta num evento que eu fui. Quando tu ouve alguém falar, o que que fica dentro da tua cabeça, normalmente? Tu ouve alguém falar, te dá um conselho. Quais são as perguntas que rolam na cabeça? Resposta que tu vai dar, mas antes disso, tu tem uma opinião? Concordo, não concordo. O que mais?
Se funciona, não funciona.
Funciona, não funciona.
Eu julgo a pessoa. Quem é tu pra me dar? Quem é ela pra estar dando esse conselho?
Sim.
Às vezes um conselho de grande, o cara tá quebrado. Aí eu já ignoro ele.
Então, certo e errado, sim?
Também. É porque se for um conselho. A pessoa faz tudo errado a respeito daquilo. Ela tá dando um conselho, entendeu?
Uhum.
Você tá pensando na legitimidade.
É.
Sim. Se. Verdade é mentira, sim?
Sim.
Confio, não confio. Confio, não confio. O que mais?
Se a pessoa tem conhecimento sobre aquele assunto,
sabe ou não sabe? Concordo, não concordo, funciona, funciona, funciona. Sabe, sabe. O que mais? Tem uma clássica. Porque pensa, a pessoa está te falando alguma coisa. Na tua cabeça tem um julgamento. Tem um intelecto ali. Por quê? É bom ou ruim? E tem uma que todos vocês, espertalhões.
Já sei.
Já sei. Já sei isso. O que isso te leva? Por que a gente faz isso? Por que uma pessoa não pode só falar e tu... Entendi.
É o ego, né?
Mas tu é separado do ego daí, então?
Não, é uma coisa só. O ego sempre pega aquele. Tem que pegar ele lá com ele, sabe?
Entendeu? Qual foi o máximo que tu já faturou como copywriter? No lançamento?
Deu 302 mil.
300 mil. 300 mil. Quem foi que conquistou?
Eu fiz a copa, mas a venda foi o produtor, né?
Sim. Mas, tipo, quem foi, então, o cara bem sucedido pela copa?
O produtor. Eu ganhei o resultado, né? Fiz o lançamento primeiro, isso. Mas sim, quem foi o bem sucedido foi o produtor, quem lançou.
Tá, mas o que eu digo assim, digamos, quem fez a copy que foi bem sucedida?
Sim.
Quem foi?
Eu.
Eu. Quem julgou? O ego.
É.
Quando é conveniente, tu separa. Quando é bom pra ti, tu mantém. Percebe? Tu tira a responsabilidade. Tu perde a habilidade de resposta. É a mente, é o ego. Todos nós fazemos isso. De uma forma, é proteção. Tu quer admitir que é tu? Mas tudo é tu. É ego, é mente, tudo é nosso. Faz parte. Né?
Toma uma decisão e fica teu medo pela decisão, você está separando.
Está evitando a responsabilidade. Está passando. Exato. Então, o que que isso te traz? Por que que a gente faz isso? Dois motivos. Ou para parecer o quê?
Melhor.
O que mais?
Superior.
Inteligente.
Forte.
O que quer aparecer? Hã?
Feliz, eu acho.
Feliz? Pica. Quer aparecer?
Bravo.
Quer aparecer foda.
Mas...
Quer aparecer foda. Quer ser pica. É, não é?
É.
Porque daí, se a pessoa te dá um conselho e tu diz, não concordo, argumento, quem tá certo?
Eu.
Quem tá errado?
Eu.
Ele. Quem é superior?
Eu.
Quem parece bem?
Eu.
E será que precisa ver um concordo ou não concordo? Se a pessoa tá te falando o que ela acha, será que necessariamente a gente precisa concordar ou discordar? Sempre? Hã? Por que tu não pode pegar 5% daquilo que ele falou e aprender? Se tu não julga, tu aprende. Se tu concorda ou discorda, tu tá certo. Tu ganha um pouquinho, tu sobe no salto um pouquinho, ganha um pouquinho de, sei lá, de um bem-estar. Mas tu acaba com as possibilidades de aprendizado e tu perde um pouco de intimidade com aquela pessoa. Certo? De certa forma, tu meio que arranja um certo conflito ali. Mesmo que seja teu amigo e tal, e mesmo todo mundo faz isso, tu não ganha pontos ali de amizade, digamos assim, saca? A maioria das vezes, pelo menos. E quando tu tá fazendo isso, o que que tu quer evitar aparecer? O que que é o oposto?
Fraco. Eu sou fraco, por exemplo.
Você está
achando inferior, né?
É, inferior.
sou incapaz.
Eu não tenho conhecimento.
Hã?
Deve estar conhecendo que eu não conheço, que eu não sei.
Tá parecendo burro. Boa.
Incapaz também.
Incapaz. Agora, me diz uma coisa. Quando... Vou botar na mesa aí. Se tu tá falando algo que é importante pra ti, pra uma pessoa, pra um grupo de pessoas, e a pessoa na cabeça dela fala, já sei isso, não concordo com o que tu tá falando. Você não presta. Você é ruim. Tu gosta disso? Como é que você se sente em relação a uma pessoa fazendo isso contigo?
Puto.
Gosta da sinceridade dele. Isso não é uma completa inautenticidade? Se tu não gostaria que fizesse contigo, mas a gente faz toda hora com a galera. Tem que apertar bem todos. Você tá entendendo o tamanho da inautenticidade? A gente julga coisas que a gente não gostaria que as pessoas fizessem com a gente. A gente faz coisas que a gente não gostaria que fizesse com a gente.
Falei isso uma vez, né? Nunca mais esqueci. Quando tu julga alguém, tem 3 vezes a falar
com
a gente. Desde então, sempre que eu julgo e eu percebo que eu julgo, aí eu julguei isso.
E por que que tu julgou?
Eu sempre acho uma coisa.
Mas por que que tu julgou? Agora tu sabe?
Por quê?
Por que o julgamento aconteceu?
Porque eu me... Foi contra a minha identidade.
Isso, perfeito. Tá defendendo uma identidade que tu tinha. Tentando parecer bem. Parecer melhor. Parecer foda. Parecer pica. Ou evitando parecer fraco. Evitando parecer inferior. Não parecer burro, incapaz. Nossos julgamentos acontecem basicamente por causa disso, cara. Porque não são, tu não tá fazendo julgamentos de sobrevivência, entendeu? Ah, será que eu como esse negócio que se tiver veneno? É bom ou ruim pra mim? É pra isso que serve o julgamento. Pra saber se aquilo ali realmente corre risco de vida. Entendeu? Porra, será que eu entro nesse negócio com a pessoa... Bom ou ruim isso aí pra mim? O julgamento, ele não é inútil, lógico que não. Ele é uma parte do sistema. O sistema é perfeito, gurizada. O sistema é perfeito, mas vocês criaram um monte de coisa aqui. E agora, isso aqui acontece. Por causa da criação. Aí tem que defender o que tu já criou. Ou isso, cara, tá, é mentira. Não pode ser verdade. Claro. Se fosse verdade, teria que... Ó, a ociosidade aqui, ó. Isso aqui poupa energia, poupa tempo, mudança, Claro, se fosse verdade, teria que mudar um monte de coisa na minha vida, então prefiro que isso seja mentira. E é doido, porque é completamente automático isso. E tu nem nota. Tu não nota, tá ligado? Então... Isso aqui serve para vocês começar a entender, pô. Tu não precisa fazer o julgamento de valor. De quanto a pessoa tá certa ou errada, bom ou ruim, concorda ou não concorda. E diz, por que que a gente tem que concordar com tudo ou discordar? Existe um jeito mais fácil de viver. É um jeito onde tu não precisa ter opinião sobre tudo. Onde tu pode viver tua vida com as pessoas falando as coisas... E tu pode crer. É, tu não tem opinião sobre isso? Ah, tem, quer? Eu falo. Mas nem na tua cabeça tu evita, nem na tua cabeça tu permite que o teu intelecto raciocine sobre aquilo, entendeu?
Mas, tipo, contigo não é meio automático às vezes?
Claro que é.
Uma coisa, daí tu concorda com isso.
Claro que é. Claro que é. O que eu tô falando? Ser humano. Todo mundo faz. Mas a questão é, quanto mais tu faz, cara, mais fundo tu vai no buraco. Então tu quer evitar isso. Aqui, isso aqui serve pra tu pegar a identidade, isso é um mecanismo de proteção de identidade. Eu chamo EPI. Mecanismo de proteção da identidade. MPI. Então, é a gente captar, meu, que a gente pode viver de uma forma bem mais simples. É muito melhor viver num ambiente onde não só as pessoas falam, como tu entra em um ambiente, tu vai entrar nessa casa, e daí tu olha, ah, que quadro legal, pô, essa porta é maneira, aquela poltrona lá de zebra, não gostei. Tu, digamos, tu já gastou a boa parte do teu intelecto, da tua força de vontade, tendo que julgar coisas que não vão fazer a menor diferença pra ti. É ou não é? Ah, que cadeira legal. Não serve pra sentar, senta na cadeira ou não senta. Tá entendendo? Só que tu tá tão acostumado a entrar e julgar as pessoas. Ah, ó, que mina gostosa. Ó, a sainha gostosa. Pá, pá, a sainha feia. Tu não precisa julgar todas as mulheres, velho. Tu não precisa julgar se tu comeria ou não. Não faz toda hora? Essa eu comeria. Ah, essa não. Essa eu comeria.
Essa aí.
Essa não. Essa aí.
Essa não.
Essa não. Essa não. Essa não. Cara, tu tá treinando. O Tinder, por exemplo. O Tinder, cara. Ele é uma puta de uma ferramenta. Que nos dá um acesso. Mas ele é um puta ancorador de bosta. Que ele faz isso aqui em escala. É tipo um cardápio humano, tá ligado? Onde tu vai julgando através daquilo. E aí, sabe o que acontece? Lembra? Tu aponta o dedo e três voltam pra ti. O que acontece quando aí tu tá numa festa e de alguma forma tu se sente um pouco... meio merda naquele dia, que acontece com todo mundo. Ou teu cabelo não deu pra ajeitar, não tava se arrumando hoje, tua roupa não tava pronta, teve que usar outra roupa que tu não queria. Qualquer coisa. Como é que você se sente? Julgado. Sente que elas estão te julgando. Por quê? Porque tu faz isso o dia inteiro. Como é que tu não vai achar que elas estão te julgando? Tu tá fazendo isso a vida inteira tu fez isso. E pra mim foi o treino mais difícil, cara. Entender que eu não precisava julgar se eu iria ou não iria em cada uma que eu vejo.
Até pra questão de dois namorados, o cara ficar imaginando merda quando a mulher tá longe.
É, cara.
E aí, ou quando ele faz muita merda, quando tá separado, aí quando ela vai pra longe.
É, exatamente. Não, e cara... Às vezes que eu, nos meus namoros, assim, eu percebo, tipo, por exemplo, uma das coisas que eu até falei pra Nath esse dia, bah, cara, o que eu não quero é que um cara chegue em ti, e vão chegar, mas que tu perceba que ele tá dando em ti, que tu continue dando pra ela. Que é uma coisa que eu já fiz muito. Tá ligado? Como é que eu sei disso? Que eu já fiz muito. E aquilo me incomoda. Saca? Então, tudo que vai, volta. Tu se sente muito julgado, por exemplo. Digamos que uma das coisas que tu valoriza bastante é o teu cabelo. E aí, tu julga o cabelo dos outros caras. Ou das mulheres. Independente. Quando tu não se sentir muito seguro sobre o teu cabelo, tu vai se sentir um bosta. Vocês entendem o mecanismo? Se tu tá sempre julgando a roupa dos outros, sempre julgando, olha a roupa dos outros, bah, esse sapato, ou sapato, bah, olha esse sapato, tal, não sei o que, roupa, sapato, boné, cabelo, não interessa. E aí, de repente, tu um dia tu não tá com teu sapato lá e tu tipo, bah, essa festa aqui, eu tinha que estar com aquele meu sapatinho lá. Que merda. O cara até pensa em voltar pra casa pra botar. E tu já não consegue se sentir da mesma forma por causa de um sapato. Isso pra mim não é liberdade. Pra vocês é liberdade?
Não.
Pra mim isso aí não é liberdade. Pra mim é ter ser refém da porra de um sapato. Se for do sapato, velho. No meu jogo, isso não entra. Tá entendendo? E se eu percebo isso, cara, tem coisa errada, vamos analisar o que está acontecendo. Entende? Então, a gente está sendo inautêntico. Julgando e depois ficando de cara que tu está inseguro por causa do teu cabelo. Tu está inseguro por causa que tu não está bebendo. Porque tu julga os outros por não estar bebendo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui ensinado, até botei no Instagram acho que ontem, fui ensinado que o bom é não fazer dívida. Para mim, cartão de crédito é igual a dívida. Meu pai me ensinou isso. E aí eu sempre gastei no débito, tinha orgulho de gastar no débito, que isso queria dizer para mim que eu tinha dinheiro no banco. Faz sentido. Mas toda crença é uma crença limitante. Aí agora, toda a parada de pontos. Aqui. O que eu fiz? Vou fazer cartão de crédito. Vou ganhar ponto nessa porra, gastando uma paulada por mês aí. Não tô fazendo ponto. Corro. E aí quando a pessoa pede ontem no Starbucks, aconteceu? Débito ou crédito? Crédito. E vem aquele sentimento atrás. E eu, caralho, velho, isso tá, ainda tá em cima de mim, hein, tá ligado? Essa porra ainda tá comigo. E eu sei de onde é. Por quê? Porque eu julgava quem botava no crédito. Eu julgava como algo ruim. Era uma identidade. Tá entendendo? Sempre vai acontecer isso. Vai acontecer. Julga os caras sem barba, no dia que tu tiver sem barba, ou que a barba não tiver do jeito que tu quer, tu vai se sentir julgado.
Julga a rapaziada que não tem uma perspectiva de futuro, assim, não trabalha pelo que quer, que tá, vive a vida só de noite em noite, aí meio que quando eu tô na noite, ou quando eu tô, não tô trabalhando, eu me sinto merda. E eu julgo isso.
Exatamente, bem, isso aí mesmo. E aí no momento, por exemplo, da tua vida que tu... não tá se sentindo muito bem, ou não sabe pra onde ir, também vai se sentir um merda. E é o mesmo motivo.
E quando tu tá andando com alguém assim, amigo teu, e o cara julga tudo, como é que tu reage? Tipo, não tem que ter uma reação, né?
Sim.
Mas não se sente incomodado, ou tu dá um toque pra ele, ou só finge que nada é nada?
Não finge nada, velho. Deixa eu tentar lembrar. Cara, eu tento dar uns toques assim normalmente, sabe? Cara, por que tu tem que julgar tudo? Por que tudo tem que ser certo ou errado? Sabe, eu vou questionar ele, primeiramente. Agora, se o cara continuar julgando, velho, normalmente o que eu faço é dar uma banda. Se tiver numa festa, assim, tá ligado? Deixo ali e vou dar uma banda, vou no banheiro. E volto esporadicamente, sim. Sabe? Mas se a pessoa é muito negativa, assim, e tá sempre julgando e pá e coisa, eu me afasto, velho. Tipo assim, não é que eu me afasto de deixar de ser amigo do cara, de repente o cara é amigo de infância, meu. Eu simplesmente, claro, não ligo, não procuro. Passo pouco tempo com a pessoa, entendeu? Nunca não ame ela. Não tem nada a ver. Posso amar, eu tenho um amigo meu que é assim. Eu amo o cara, velho. Faz parte da minha história, entendeu? Só que, tipo, não é uma prioridade pra mim. Quando eu tô perto, tô lá na minha cidade, eu não saio ligando pra ele, entendeu? E é por isso que às vezes também as pessoas não ligam pra ti. Ou não ligavam. A gente não percebe isso. Mas todo mundo faz esse tipo de julgamento, entendeu? Só que quando tu é um cara mais... Porque a palavra neutro é uma... tem uma conotação negativa quase, tá ligado? Mas é isso meio que tu quer ser. Tu não precisa ter opinião pelas coisas. Porque se tu tem uma opinião pelas... Tá, essa garrafa. Ah, que bonita. Bom, tu perdeu a perspectiva sobre a garrafa. Tu te iludiu já sobre a garrafa. Me diz uma coisa. Se tu acha uma coisa bonita, tu não exagera o que aquela coisa é? Uma mulher...
apaixonado,
né? É. Agora, se tu acha a coisa feia, aí sim tu exagera. Porque tu exagera aqui, ó, na tua cabeça. Então, não é questão, tu tem que entender que não é sobre ver coisa bonita ou feia, bom ou ruim. A real é sobre tu neutralizar isso, tu não deixar o teu intelecto julgar besteira. É como se tu abaixasse 80% do teu julgamento e tu percebe que é inútil. E tu fica só com os 20% que tu precisa. Tu treina isso. Quando tu, porque tu vai olhar pro cara de jaqueta de couro lá e tu vai olhar, meu Deus, aqui jaqueta de couro. Opa, não precisa julgar ele. Valeu pela opinião aí, mas aqui assumo eu. Saca? É assim que eu faço. Valeu pela opinião aí, mas daqui assumo eu. Sabe? Então, porque é uma inautenticidade, velho. Tu não tá sendo íntegro. Não está completo contigo no momento em que tu diz que tu não quer ser julgado pelos outros, que tu não gostaria que as pessoas já, ah, eu já sei isso. Tu não gostaria que tu estivesse julgando, fizesse julgamentos ao teu respeito e aquilo que tu fala, tu gostaria que tu estivesse te entendendo, estivesse tentando entender aquilo que tu está falando, não gostaria? É na autenticidade total, não é? No momento que tu quer alguma coisa para ti, mas tu não faz com os outros. Então existe uma inautenticidade bem grande aí, tá?
Parando de julgar, tu resolve. Não é simples?
Não é parar de julgar, porque tu nunca vai parar de julgar. Essa é uma outra coisa, porque senão tu vai se julgar por estar julgando. Entendeu? Então, não é sobre parar de julgar. É sobre julgar o que importa de verdade. Julgar o que é preciso julgar. Tu não precisa entrar num lugar, meu, e julgar se é bonito ou feio, se a música tá boa ou ruim. E tu sente o lugar, experiencia o lugar, sai do intelecto de ter que fazer aquela faca, boa ou ruim?
Tem que ter.
Parece que tem que ter, mas é porque tu foi incentivado a fazer isso. É porque toda a nossa educação, a educação bonsai, ela só trabalha em cima do intelecto. Nunca te falaram para sentir as coisas. Nunca te ensinaram como faz isso. Então, tu passou aí 10, 15 anos da tua vida só batendo em cima de separar as coisas. De achar bom ou ruim, o que é certo, o que é errado. Principalmente na cor das provas, cara. Não, isso é certo. Essa informação. E um monte de nomes que os caras inventaram. Não, isso aqui é planície, isso aqui é planalto. Os caras inventaram a porra toda. Não, isso aqui é a diferença entre os dois. Saca?
Tu sabe qual a diferença entre os dois, tu erra o nome.
Tá errado. É um bosta, tá errado, tu não passa na prova. Então, quando tu chegar no ambiente, velho, não precisa julgar, não julga, principalmente não julga as pessoas. Deixa o teu julgamento pra aquilo que realmente importa, e aí tu vai ver a diferença. Tu não vai me sentir julgado. Cara, descobri isso aí em 2012, quase, 2013. Salvou minha vida. Tirou um peso das minhas costas, não tem noção. Porque eu percebi que os 3D estavam apontados para mim. Eu que me julgava. Mas eu só percebi, eu não sabia disso. Eu só percebi quando me falaram para fazer um exercício de não julgar. E aí eu parei de julgar. Assim, contive o meu julgamento durante uma semana. E eu comecei a me sentir leve. Leve. Não julgado. Pela primeira vez, eu sempre, tipo, ia pra facu, mochilinha aqui, achando, bah, será que a galera tá curtindo o jeito que tá na minha mochila? Será que as minas tão, bah, acho que vou pra do outro lado, não, vou dar com uma mão só. Sempre nessa paranoia, velho. Uma paranoia que, cara, cansa. É horrível. Ligado? Então, eu quero que vocês agora façam uma lista. O que vocês vêm fazendo aqui? Onde tu tem sido inautêntico? Onde tu tem julgado? Quem tu tem julgado? Porra, Joãozinho lá. Sempre quando ele fala sobre futebol, para mim, eu nunca presto atenção nele porque não confio no jogo dele. Ah, porque o cara fala de finanças lá e eu finge que estou ouvindo, mas não ouço. Então, eu venho fingindo que escuto a minha mãe, quando na verdade eu deixo ela falando e não estou escutando. Eu venho fingindo que quando minha mãe me conta do trabalho dela, eu estou interessado. Quando na verdade, essa é a estrutura. Eu venho fingindo que quando na verdade, e o impacto dessa maneira na autêntica de ser é... Eu venho fingindo que eu gosto da Mariazinha, quando na verdade eu só gosto do sexo dela. O impacto dessa maneira inautêntica de ser é que eu machuco ela e eu perco a integridade comigo mesmo. Bam! Eu venho fingindo que eu quero namorar com a fulaninha, quando na verdade é só uma insegurança e um medo de perder. E o impacto dessa maneira inautêntica de ser é... Ela não é. Eu venho fingindo que eu ouço meus amigos, quando na verdade eu passo julgando se eu gosto ou não gosto do que eles estão falando. O impacto dessa maneira inautêntica de ser é que eu perco a intimidade e a amizade que eu poderia estar construindo com eles. Então anota aí pelo menos umas 3 inautenticidades. Quando vocês admitem isso, é como se fosse assim, ó. Imagine que quando vocês estão crescendo, vocês precisam acoplar identidades para se sentir seguros. Então é natural com que tu vai crescendo e tu vai agregando identidades, time de futebol, a pátria, a religião, aquilo que tu gosta, aquilo que tu não gosta, os grupos, pá, 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 pá. Tu vai agregando identidades para se fortalecer, para se sentir seguro. Entendeu?
Parte de um grupo. Né?
Parte de um grupo. Não, isso tu, por exemplo, não, eu sei o que eu gosto. É mais seguro, no caso, do que, tipo, chegar lá e eu vou ver. Não, eu sei que eu não como carne. É mais seguro, digamos, do que chegar lá. Não, eu decido na hora. O cara tem que ser muito mais pica pra conseguir. Não, eu decido na hora. Se eu vou, o que eu vou comer, que eu não vou comer. Tá? Então, é natural nós agregarmos identidades. Não é uma coisa errada. É só o que é. É o que é e não é o que não é. Tá? Agora, a grande sacada... É que quanto mais tu já cresceu, tu vai crescendo e tu vai desacoplando identidades. Como se fosse um foguete, que ele tem um monte de coisa para se lançar para fora da Terra. Olha a analogia. Um foguete, ele precisa de um monte de tralha para se lançar para fora da Terra, mas quando ele entra em órbita, ou seja, chega na vida adulta, a partir dos 24, 25 anos, quando o cérebro está bem formado, é o momento de começar a largar as identidades. E é isso que vocês estão fazendo. E quando tu admite uma inautenticidade, uma vulnerabilidade, aquilo que tu considera talvez uma fraqueza, é onde tu desacopa, tu descola, tu deixa aquilo cair. Eu venho fingindo que eu sou sempre confiante, quando na verdade, me sinto inseguro em vários momentos. E o impacto dessa maneira inautêntica de ser é que cada vez eu desconfio mais de mim mesmo. Eu não me sinto totalmente seguro como eu poderia sentir. E, na verdade, eu fico tentando fingir ser uma coisa que eu não sou naquele momento. Né? Cara, isso aí te liberta de uma maneira. É só a verdade. Tá ligado? E, mas os outros vão achar que tu não é tão confiante. Sabe o que vai acontecer? Eles vão dizer, pode crer, velho, já notei isso. E eu faço também. A amizade normalmente se fortalece. Se a pessoa também é íntegra e ela tem essa vontade, a amizade, ela cresce muito. Porque é uma pessoa, um ser humano, admitindo para o outro, ao invés de tentar parecer sempre forte. Todo mundo sabe, cara, que existe insegurança em todo mundo. Tu não sabe? Todo mundo tem insegurança? Todo mundo tem medo, não? Mas não é sobre isso que tu fala. Quando tu fala, a outra pessoa começa, caralho. Às vezes ela nem fala pra ti. Muitas vezes aqui elas falam. Quando faz ligações, então elas tipo, caralho, velho. Eu também, parceiro. Putz, também já fico guardando pra mim e tal, pá. Mas às vezes eles não falam, mas tu incentiva eles. Tu planta semente.
Não pensa
no meu filho. Oh, Sivão. Mas tu tá fazendo por ti, entendeu? E a da menina, escreveu também aí?
Não, mas ficou fixado.
Não, escreve aí, malandro. Escreve aí, se tá doendo, é isso aí mesmo. Eu venho fingindo que eu preciso ter uma namorada. Quando, na verdade, é só uma insegurança. Ou eu venho... Cara, seria um negócio muito massa admitir pra ela. Pra essa menina. A minha perspectiva. Tipo, eu venho fingindo que eu preciso de uma namorada. Preciso te namorar. Quando, na verdade, cara, era só um medo de te perder. E o impacto dessa maneira inautêntica de ser é que eu acabo que te afastando, porque parece que eu tô te prendendo, mas na verdade eu só quero te amar cada vez mais. Meu Deus do céu, a mulher vai se molhar toda. É real, meu. Tu vai dar oportunidade pra ela. Tá entendendo? Tu vai permitir com que ela possa te acolher. É só não se sentir presa. A Nath também. Se ela se sente presa, já era, filhão. Mas tu não tem que aprender ninguém. Tu não prende nem a ti mesmo.
Não é namoro nem nada, mas tipo, até eu falo sobre isso na mensagem depois, mas eu sempre, nos últimos tempos, sempre comecei a prezar depois de ter ficado 2 anos num relacionamento tipo, abusivo, e começou sendo da minha parte e depois virou da outra parte.
Uhum.
E ela olhou assim, ela tinha brigado com a mãe dela, tipo, com uma puta treta, e eu, a gente mora tipo, umas 2 cidades de diferença, e eu tava trabalhando, e obviamente não tem como a gente sair, né, pra conversar. E daí ela tem os 2 amigos dela que são muito próximos dela. E tipo, ela falou, tá tudo bem, eu sei com eles pra conversar. Porque tipo, não tinha amiga dela lá. E não sei, tipo, talvez ela esperava uma resposta tipo, eu vou ficar chateado. Eu falei, vai, isso vai te fazer bem, sabe? Tipo, e na hora bateu aquela insegurança de tipo, e aí, o que pode acontecer? Porque eu não tenho nada sério com ela. Não tem nada que me prenda a ela.
Uhum.
Então eu fiquei martelando, eu pensei, não, mas tipo...
Eu venho fingindo que eu não me importo, quando na verdade não importa.
Eu olhei assim e falei, tipo, se ela vai se sentir melhor, se ela vai ficar feliz com isso, vai. A felicidade dela é uma prioridade maior do que a minha insegurança.
Uhum. É.
E eu falei isso pra ela depois.
Tá. E o que aconteceu?
Daí ela ficou tipo, ela ficou, meu Deus, ela ficou impressionada. Ficou tipo, toda feliz.
Que ninguém é assim, velho.
Exatamente, ela olhou pra mim e falou...
Ninguém tem a coragem de admitir as paradas. E pode ver, quando as pessoas são tuas amigas o suficiente que admitem as paradas, tu admira elas. Só que essa ideia é tão maluca meio que na nossa cabeça, porque a gente cresceu ouvindo o contrário na escola. Não só ouvindo, como sofrendo o contrário, né? Que se tu falasse, ah, acho que tô gostando da fulana. Tá bom. Vira homem, rapaz. Vira homem. Vai gostar o quê?
Ouvir esse pão no meio das pernas.
Ô, louco. Vira homem, JP. Com a tua mãe, seu pai, com várias. Eu venho fingindo que eu venho fingindo que eu não te julgo, quando na verdade, quando tu fala, não confio em ti totalmente. Eu venho fingindo que...
Não precisa ser nem pra ninguém específico.
Hã?
Não precisa ser pra ninguém específico, eu te julgo.
Cara, não necessariamente, tá ligado? Melhor que seja.
Sim.
Mas eu venho fingindo que eu tô sempre bem. Quando na verdade, muitas vezes eu não tô. Eu venho fingindo que eu não te julgo. Quando na verdade, me passa julgamento na cabeça, parece que eu tô só tentando parecer bem. Oh, assim, ó, uma boa que vários devem se identificar. Eu venho fingindo que... que eu tô sempre bem, confiante, quando na verdade tô só tentando parecer bem, tentando parecer forte. Eu venho fingindo que nada me abala. Né? Quem tem essa? Eu venho fingindo que nada me abala, quando na verdade eu tô só tentando parecer forte.
Fingindo produtividade, que gosto de trabalhar muitas e muitas horas por dia. Fingindo ser workaholic.
Ó, massa.
Eu coloquei isso, né? Eu botei. Eu venho fingindo que sou uma máquina de trabalho, quando na verdade eu tenho inseguranças quando eu sair trabalhar, em vez de perder o foco, de... o impacto dessa maneira inautêntica de ser, é que eu acabo me isolando. E às vezes eu tô lá em casa, tipo, já nem tô trampando, tô vendo um vídeo, alguma coisa, alguma bosta ali. Mas não saio pra não perder o meu foco ali, que amanhã eu vou acordar.
Muitas vezes tu faz isso, mas não tá produzindo.
Não tô produzindo nada.
O medo de perder a credibilidade com o sócio, com os colaboradores.
Isso aí. Show de bola. Tá?
Eu acompanho ele. Pô, o cara é puto empresário, ele tá sempre viajando, sempre jantando com a galera, ele sempre tá treinando e saindo pra night, fazendo tudo junto, entendeu?
Uh-huh.
E ele é uma visão que eu tenho.
Pô. Por que não?
Um empreendedor igual ele.
É.
Tá negociando o dream direction dele.
Por que não? Só, tipo, pense assim. Não queira ser ele.
Sim.
Modela aquilo que te inspira, entendeu? Agora, uma linha bem tênue que tem aí é o efeito Instagram, né? Onde tu, por um lado, pode se motivar, mas 99,9% das pessoas usa como métrica de comparação. E aí tu se sente o quê?
Potente, fraco,
inferior. Eu não tenho capacidade intelectual, muitas vezes, para ficar acompanhando. Porque daí eu fico me comparando, tá ligado? Com quantos views o cara tem, com quantos não sei o quê, e eu prefiro nem olhar. Prefiro não seguir, tá ligado? Prefiro viver minha vida, tocar ali o meu barco, dirigir o meu barco. Não sei se é o melhor.
Mas para ti é o que funciona melhor.
Também não sei se é o que funciona melhor. Mas por enquanto é o que eu tenho feito.
Seguindo só as pessoas que eu realmente vejo conteúdo, valores.
Tá.
Seguindo tinha quase mil pessoas no corpo que você entende. Só pessoas que importavam.
Pois é. Porque senão, cara, porque a tua mente vai, a minha mente vai direto se comparar. Tipo, é massa me inspirar, por exemplo, e funciona. Porque muitos dos vídeos que eu faço, por exemplo, é inspirado no Tyler. Foi, né? Na época que eu vi ele fazendo o que ele tava fazendo, eu pensei, véi, é isso aí que eu quero. Vou largar minha engenharia, vou rodar o mundo fazendo vídeo, dando um jeito de fazer minha grana, que eu não sabia como, né? E foi que eu fiz, tá ligado? Fiquei 5 anos como nômade digital. Não passei mais de 3 meses em nenhum lugar. Só mudando. Visitei 17 países. Fiz muito sexo. Queria ver vocês arrancar comigo aí desse grupinho.
E pro Alan te botar lá dentro. Tá louco.
Foi o país mais. Aí vai rolar um julgamento, né? Mas o país que tu mais sentiu bem assim.
Cara, Barcelona é uma cidade muito top. Barcelona é uma cidade que tem tudo. Vai ser muito massa morar lá, eu acho. Vancouver, uma cidade muito massa no verão. Vancouver é espetacular, né? Surreal. Uma das melhores cidades do mundo, assim, eleita, né? Agora no inverno isso aqui é um cu.
É. Frio pra caralho.
Frio pra caralho. Cara, Lima no Peru é muito massa. Buenos Aires é massa.
Chegou aí pra Tailândia.
Muito massa.
Essa aí vale?
Não. Ah, cara, Fernando de Noronha lá é muito massa. Pá! Que lugar louco. Muita natureza. Porém, tem uma estrutura, né? Bem maior, né? Fernando de Noronha é um vulcão, velho. Um vulcão, tem 4 mil metros embaixo do mar. Só vê a pontinha dele. 320 metros acima do mar, só. Não sabia que no Brasil tinha vulcão. Doideira? Isso aí? Então, sabe o que significa call to action? Call to action. Esse é o exercício agora. Ligar. Ligar para 3 pessoas. Falar sobre as inautenticidades. De preferência as pessoas que estão envolvidas. Essa aí que está na cabeça de vocês, que é aquela que tu... Pá, essa vai ser muito difícil. Essa eu não quero ligar. Essa mesmo que tu vai ligar. Essa aí mesmo, que é aquela estopim da transformação. Confia. Beleza? Cara, as pessoas às vezes não vão atender. Atende de novo. Liga para outro. Liga para outro. Vasculha tua lista do WhatsApp até encontrar alguém que te atenda. Beleza? Aí depois que a pessoa envolvida, tu fala para ela depois em outro momento. Que vão ter outros momentos de ligação. Outra coisa. Que eu já vi acontecer aqui no evento? Ela liga. Diz assim, tá, pois é, eu tô aqui num evento e daí tem um desafio que é ligar pras pessoas. E daí eu tô te ligando. Então tu tira a tua responsa e tu bota no exercício do evento. E daí tu tira também a veracidade do que tu tá fazendo pra pessoa do outro lado. Ah, ele não tá fazendo porque ele quer. Tá fazendo porque ele foi meio que obrigado. Tá entendendo? Então isso não é legal, nem pra ela, nem pra ti. Pra ti ficar um pouco mais fácil só. Mas não é pra ser mais fácil. Entendeu? Então não usa o evento. As pessoas sabem, às vezes, que tá no evento. Oh, tô aqui, mas prefere não falar. Prefere não falar. Mas de jeito nenhum fala que é um exercício que tu tem que fazer. Entendeu? Porque senão tu tira essa veracidade. Outra coisa. Vamos escolher um líder entre vocês. Quem gostaria de ser líder? Dou-lhe uma. Duas. Show. Por que tu gostaria de ser líder? Fala pra eles.
Sinceramente, eu acho que por muito tempo, por causa da rejeição, eu tinha medo de ser um líder. Ou de, tipo, ajudar as pessoas a seguir um caminho.
Uhum.
E depois de hoje, que a gente fez a questão de hipnose, eu gostaria de tentar. Eu não sei como vamos sair, se eu vou ser um bom líder, se eu vou ser um péssimo líder, mas vou dar pra saber.
Boa, tudo foi. Legal. E tu, irmão?
Vamos agora, um desafio, né? Pô, cara, não. A gente vai acompanhar.
Show de bola.
É.
Massa. Aí, faça a escolha, então.
Vamos no bruxão ali.
Tá. Então tá, fechou. 3-1. Beleza? Pode ser? Fechou. Certo? Show de bola. Qual é teu trabalho como líder?
Tá.
Vocês são tudo um time. Então, se um ganha, se um não ganha, todos perdem. Se um não cumpre a tarefa, todos perdem. Então, todo mundo tem que ajudar o líder ajuda todo mundo. Não é que ninguém vai mandar, ninguém vai fazer nada, ele só vai certificar que tu vai inspirar a galera, meu, vamos ligar, conseguiu? E aí, deu certo, fez as três? Não fez? Pô, vamos ligar, pra quem tu pode ligar aí, meu, senta aí, vamos ver teu WhatsApp. Pra quem tu já ligou, pra quem tu não ligou, quem poderia ligar, sabe? Essa é a tarefa do líder, certificar que ligou, ou que conseguiu, que cumpriu a tarefa, inspirar. E vocês ajudam ele também, se ele não estiver conseguindo, se alguma coisa... Ajuda a galera do horário, o horário amanhã de manhã, o horário das coisas que a gente for fazer. Tu se torna um responsável por trazer a galera, incentivar a galera a nós estarmos cumprindo o horário. Beleza?
Uhum.
Então tá bom. Agora são 13h30, 20 minutos. A gente volta então 13h50. Beleza?
Beleza.
Bora.
Sexta-feira, fim da parte 4.